Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$2 ou mais por mês lá no apoia.se/freelapodcast e bora pra entrevista.
Fiquei nesse meio do caminho, cara. Eu fui percebendo que, por não estar mais dentro da agência, porque eu sempre fui freela locada. Nunca tinha tido a experiência de ser freela trabalhando de casa. E aí eu percebi que, quando você não tá locado, você tem mais tempo livre. E aí, quando você encontra as referências, você vai conseguindo construir um plano, assim mesmo, do tipo, o que, que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero chegar? E eu sempre fui muito seguindo por isso, sabe? A gente também tem que, assim, claro, se organizar financeiramente pra isso, mas também ser mais tranquilo, assim, de, tipo, confiar no processo, sabe? Cara, se você tá fazendo, se você tá no caminho, se você tem o seu trabalho ali, vai rolar. Ou também, se você quer muito que algo aconteça nesse momento que você tá mais livre, é o momento de fazer acontecer também, sabe? Falar com uma galera ou produzir as suas coisas.
Olá, queridos ouvintes, estou gravando aqui no dia 4 de agosto de 2021 e eu vou conversar com a ilustradora Camila Rosa. E aí, Cami?
Oi, tudo bem? Eu sou a Camila, sou ilustradora e é isso.
Valeu por ter aceitado o convite. É um convite que eu ensaiei de fazer lá, sei lá quantos anos atrás, quando ainda dava pra se trombar na rua, né? E aí eu enrolei e demorei pra caralho pra formalizar, mas tamo aí.
Não, que isso, massa. Ainda bem que você me convidou, fico feliz pra caralho.
Demais, valeu mesmo. Então, pra começar, eu queria te perguntar como que você virou freela.
Cara, foi bem por acaso, assim. Foi mais uma coisa de como o mercado funcionava do que uma escolha racional, assim, ou muito pensada. Em 2013, eu me mudei pra Curitiba. Eu já era designer gráfica, né, nesse tempo. Eu já fui designer de produto antes, então depois eu virei designer gráfica, né? E aí, quando eu me mudei pra Curitiba, eu cheguei lá, assim, e eu até então nunca tinha trabalhado em agência ou estúdio, assim, de design muito direcionado pra publicidade, né? E aí lá foi minha primeira experiência, assim. E aí quando eu cheguei lá, eu fui fazer algumas entrevistas e, cara, poucos lugares contratavam. E aí eu entendi que era, assim, a maioria das pessoas que trabalhavam lá eram freela ou viriam a ser, o que é louco. E acho que foi bem um momento de transição de várias agências, assim, pelo menos na cidade. Então, tipo, 2013, 2014, foi quando eu comecei a virar freela, assim, dentro de agência, né? Acho que algumas agências lá, por conta de problemas financeiros, acabaram demitindo a galera que era contratada pra recontratar, entre aspas, né, como freela, por conta de falta de grana, assim, e tal. E aí eu entrei nesse conjunto, assim. O que pra mim foi ótimo, porque eu passei a ganhar muito mais, o que é muito louco, porque ganhando por diária, eu ganhava muito mais do que um salário fixo, assim. Tipo, naquela época, a média de salário o meu era, tipo, como designer gráfica, né? Era, sei lá, 1.500, 1.600, no máximo 1.900. E aí, quando eu virei freela e eu fui pra umas agências mais legais, assim, tipo, pô, meu salário já era muito melhor, sabe? Já, tipo, chegava, sei lá, 3 mil, assim. O que pra Curitiba era ótimo e pra época também, né? Era o maior salário que eu já tinha ganhado na minha vida. Então, eu acho que... E também tinha essa liberdade, assim, né? De pô, sei lá, eu fiz várias vezes isso, de passar meses em uma agência e depois meses em outra e depois voltar pra que eu tava antes e depois voltar pra outra que eu tava depois. E eu fiquei, assim, viajando em várias agências, assim. O que era bom também pra conhecer a galera. Então, tipo, eu conheci muita gente dentro da publicidade em Curitiba, assim, por conta disso, né? Fiz uns trabalhos legais como designer, assim. Mas eu acho que o principal eu peguei experiência, assim, mesmo, de como funcionava e tal. E aí, beleza. Isso, né, 2013 e tal. Nesse meio do caminho eu passei a virar ilustradora mesmo, né? Me dedicar, acho que, com mais verdade àquilo. E aí, em 2016, eu virei ilustradora freelancer. E desde então, eu sou ilustradora freelancer, não sou mais designer, não trabalho mais com design. E aí, é isso. E aí, foi 2016 que eu fiz essa virada, assim.
Entendi. E aí, no meio, teve várias viradas, então, de produto pra gráfico e depois assumir a ilustra, assim. Como que foi todo esse trajeto?
Cara, é muito louco, porque sempre que eu conto essa história, ela é gigante. Mas eu vou tentar tentar resumir. Bom, eu começo de tudo, né? Eu fiz curso técnico em design de produto. E por isso que a minha escolha para a faculdade foi design de produto e não design gráfico. Como nesse começo eu já tinha estagiado num estúdio de design, o maior estúdio de design lá de Joinville, que era um estúdio foda, assim, na época. Eu já tinha entrado como estagiária de produto, então eu falei, cara, eu já fiz curso técnico, já estagiei aqui, tipo, é isso aí, entendeu? Vamos continuar esse caminho. Então, continuei com design de produto, trabalhei na área, trabalhei 3 anos como designer de produto mesmo ali, registrado na carteira, trabalhava numa indústria de troféu. Foi um período muito, assim, libertador, eu acho, pra mim, porque foi quando eu passei a ganhar bem, foi quando eu passei a, tipo, ter muitas responsabilidades, assim, porque eu era a única designer dentro de uma indústria de troféu. Então, eu cuidava da parte toda de criação, acompanhava a produção, cara, tudo, assim, né? Era eu e meu chefe, mas o meu chefe era o dono da empresa, ele não era um designer, ele era só o dono da empresa. E aí, assim, ele só dava opinião, tipo, ah, isso é legal, isso não é. Ele trazia esse conhecimento de indústria e de troféu que eu não tinha nenhum, né? E eu entrava com a parte criativa e todas as outras partes de design de produto. E aí, nesse meio tempo, em 2011, eu me formei na faculdade, né, como designer de produto, mas eu não queria mais, porque ser designer de produto é uma responsabilidade muito grande para você encarar sozinho, assim, né? Não ter uma equipe para trabalhar para você, não ter engenheiros com você, não, né? E aí, eu também não queria mais ficar em Joinville, porque eu sou de Joinville, né, Santa Catarina. Então, em 2010, eu e mais umas amigas, a gente começou um coletivo de lambi-lambi na cidade, de street art, né? E esse coletivo, o coletivo Chá, cresceu muito, assim, trouxe muita visibilidade pra gente e trouxe alguns trabalhos, a gente deu workshops em alguns lugares, assim, até no Sesc Bauru aqui. E aí, esse foi o meu primeiro contato, assim, com arte e com ilustração, que fez eu pensar, nossa, isso é massa, assim, né? Quem sabe se eu trabalhasse com isso, assim. E aí, em 2011, eu me formei e tomei a decisão, cara, eu vou pra São Paulo e vou trabalhar com design e ilustração, é isso aí. E aí, meu companheiro Rafael já tava morando aqui, então também foi um meio de a gente se encontrar, assim. E aí, me mudei pra cá, trabalhei, consegui um estágio no estúdio de ilustração e design, que era o estúdio QI na época. Trabalhei um ano, né, como estagiária, entre aspas, designer júnior. E aí, quando você tá começando, tipo, é muito difícil você já virar ilustradora, né? Então, eu tinha meu trabalho ali de ilustração, bem pessoal, mas esse estúdio também tinha trabalho de design gráfico. Então, eu falei, cara, como eu já sei, eu já conheci as ferramentas, já, tipo assim, no passado, quando eu era mais nova, já tinha feito muito cartaz de show de hardcore, ou show de hardcore, ou de, cara, manifestação, MPL, todas essas coisas. Tinha me dado esse conhecimento das ferramentas, né, ali de design gráfico, tipo Illustrator, Photoshop mais, né? Então eu falei, cara, acho que não é tão difícil ser designer gráfico. Bem mirinha, assim, né? E aí, enfim, virei designer gráfico, assim, foi o meu começo como designer gráfico mais profissionalmente. Trabalhei ali na época, no estúdio QI, e tentando emplacar ser ilustradoras, mas é muito difícil você começar do nada, não conhece ninguém, cara, não sabia nada. Sim, de verdade, meu único contato era o coletivo Chá, que era esse coletivo de Lambi Lambi, e o meu chefe no estúdio QI, que era um ilustrador muito bom, muito talentoso, assim, fazia de tudo, sabe? O cara era incrível, o cara era um mestre. Fazia livro infantil, e aí eu pensei, pô, vou virar ilustrador de livro infantil, já tenho um trabalho meio infantil mesmo, vamos aí. Enfim, não era, assim, fazia ideia. Tudo bem. Aí não aguentei São Paulo, me mudei pra Curitiba. Então foi essa a transição. Aí dali que eu virei, né, designer gráfica, freelancer, e ilustrador ao mesmo tempo, mas assim, como algo paralelo, comecei a fazer algumas feiras, assim, de ilustração independente, comecei a fazer uns prints pra vender, aí lancei 2 coleções de camiseta, assim, bem aleatória, com umas ilustras minhas, chamei uns amigos pra fotografar, pra ser modelo, e aí nisso você vai criando experiência, assim, né, você vai entendendo como funciona, você vai conhecendo outros ilustradores, então fui entendendo o que eu gostava mais de fazer, mas ainda nisso tudo, cara, se você procurar, você até acha coisa minha antiga, assim, na internet, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, assim, não desenhava mulheres, eu desenhava só bichinhos e frases que eu achava legal, e então ainda tava bem distante do que eu pretendia ser, né, eu nem imaginava que eu seria. Então ali foi esse momento, assim, então larguei design de produto, virei designer gráfica e ao mesmo tempo passei a ser ilustradora, né, como uma atividade paralela, assim, mais ligada ao coletivo Chá mesmo. Bom, e aí esse foi a transição, né?
Estágio 1.
Pra não estender, senão vou ficar daí tu não vai ter pergunta.
Não, mas se você quiser, acho que você falou que a história é longa, porque agora emenda de como virou de trampo paralelo ao design gráfico até, tipo, assinar a ilustradora, né, digamos
exato,
assim.
Exato, exatamente. Que eu acho que é o mais legal, assim. Eu costumo perder muito tempo nessa parte, assim, antiga, para as pessoas terem um contexto, mas acho que a parte mais legal é depois, assim, que eu escolhi realmente.
Não, pode falar aí, fala aí, emenda que você já deu teaser aí.
E aí, bom, enfim, aí então, estamos em 2015, né, tô lá em Curitiba, freelando em agência, fazendo uns prints, com esse sonho de virar ilustradora, mas muito distante, né, cara, tipo...
Você voltou pra Curitiba, então? Porque você chegou a ficar em São Paulo um tempo, ou você nem tinha vindo pra São Paulo ainda?
Não, eu morei em São Paulo primeiro em 2012, saí de Joinville, São Paulo, 2012, aí em 2013 eu fui pra Curitiba e fiquei até 2016.
É, voltou não, né, você não tinha morado lá antes, foi pra Curitiba.
Não, ainda não.
Uhum.
Porque era isso, assim, São Paulo era muita loucura, não me adaptei, a gente queria uma cidade mais tranquila pra viver, e a gente já conhecia muita gente de Curitiba, sabia que tinha uma indústria de design, assim, legal, né, com várias agências e tal. Uhum. Então a gente se jogou, assim, cara, fui pra lá, não tinha nem emprego, mas na primeira semana que eu escolhi uns lugares pra trabalhar, assim, e foi. Como eu já tinha, esse lance que eu falo, eu tinha um portfólio bem humilde de design gráfico, mas que me descolou muitos trabalhos, assim. Enfim, aí em 2015, né, continuei como freela, e em 2016 rolou uma oportunidade de meu companheiro trabalhar fora do Brasil, trabalhar em Nova York, e aí eu já era freela de design, então eu falei, ah, demorou, a gente vai, né, a princípio era um ano e meio no máximo, a gente vai, e eu continuo como freela de design gráfico, e vou levando, e é isso aí, sabe? E aí foi isso, eu fui, aí cheguei lá, assim, primeira semana, tentando entender tudo, assim, e tal, mas com isso certo na cabeça, continuo como designer. E aí até continuei uns freelas que eu tinha pro Brasil aqui, pras agências daqui, a galera querendo, né, me bucar, tipo, não, continua com a gente e tal, e eu, não, demorou, vamos indo. Só que aí nesse meio do caminho, cara, eu fui percebendo que, por não estar mais dentro da agência, porque eu sempre fui freela locada, nunca tinha tido a experiência de ser freela trabalhando de casa. E aí eu percebi que, quando você não tá locado, você tem mais tempo livre, assim. E era uma coisa que eu nunca tinha tido, tempo livre, cara. Eu comecei a trabalhar com 16, nessa época eu tinha 28, então foi o primeiro momento que eu falei, caralho, eu posso, tipo, eu tenho mais tempo, posso fazer outras coisas. E aí eu falei, talvez seja esse momento mesmo de eu me dedicar ao que eu quero de verdade, que é ser ilustrador.
A essa altura você já tinha essa noção, então. Você já tinha claro na sua cabeça que, beleza, legal isso aqui, mas o que eu queria mesmo era desenhar.
Não, já tinha total, assim. O coletivo já me deu toda essa certeza. E também por nesse período conhecer outras pessoas, assim. Tipo, tinha uns ilustradores que eu já tinha sacado, assim, que eu achava o trabalho muito legal, e falar, putz, cara, acho que é isso que eu quero ser, assim, porque, cara, querendo ou não, eu venho de uma cidade relativamente pequena, a gente não tem muitas referências, né, então quando eu vim pra cá, eu conheci outras pessoas, assim, outras mulheres ilustradoras, assim, eu lembro muito bem, assim, de estar andando na Augusta e ver a fachada da El Cabriton, clássica, e ver um trampo da Malagoli ali, da Bárbara Malagoli, e eu falar, caralho, tipo... Acho que é isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero ser ilustradora assim. E aí, quando você encontra as referências, você vai conseguindo construir um plano, assim mesmo, de tipo, o que, que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero chegar? E eu sempre fui muito seguindo por isso, sabe? Então, rolou, daí fui pra Nova York e tal. E aí, falei, vou voltar a desenhar, assim, mais frequentemente. Vou me dedicar a isso, além dos freelas. E aí, passei a fazer isso, até pra encontrar um estilo, assim. Porque eu tava bem, cara, no começo, assim, de começar a desenhar personagem feminino, bem no começo, assim, tinha conhecido umas ilustradoras que eu achei legal e tinha me despertado, assim, pra isso. E aí eu passei a desenhar todos os dias, cara. Então, nas horas vagas, eu desenhava, e comecei a postar no Instagram e tal, e comecei a ir a algumas feiras em Nova York de arte independente também, tipo, Feira Plana aqui, né, essas feiras assim. Fui conhecendo outros ilustradores, assim, a louca do Instagram, comecei a seguir todo mundo, e, meu Deus! E é muito massa, porque a sua cabeça, essa hora, assim, é uma erupção mesmo, de tipo, meu Deus, dá pra fazer muita coisa, dá pra ser muita coisa, que massa. E aí foi, assim, eu fui postando, fui desenhando, aí tipo, tem um coletivo aqui de uma menina que chama ilustradoras latinas pra fazer coisas, vou dar uns like lá, vai que a mina me nota. E aí, com os trabalhos no Instagram, que é quando eu passei a perceber isso, assim, se eu postar no Instagram as pessoas vão saber o que eu faço, e elas vão me chamar pra fazer coisas, talvez, se elas gostarem do que eu faço, mas precisa ter coisas, senão tem como a pessoa saber que eu sou ilustradora. Então, acho que foi isso. Daí eu criei esse portfólio nesse meio tempo, assim, com umas, sei lá, 10 ilustrações, assim. E comecei a mandei pra uma galera, fiz uma lista, assim, de estúdio, de, cara, marca, de um monte de coisa, revista e tal. Mandei pra algumas pessoas e, em paralelo, fui fazendo esses contatos, via Instagram mesmo, via feira, outros ilustradores. E aí, nisso, daí eu fiz meu primeiro mini frilinha, que foi um sticker, um setzinho de sticker pra uma menina que tinha um coletivo lá, o The Berries. E aí foi massa, porque me trouxe visibilidade, então outros ilustradores seguiam ela, foi legal, fui fazendo criando uma comunidade, assim. Aí, cara, fiz mais um outro freela pra uma menina que tinha um esquema de produção de sticker também, feminista, aí já ganha mais uma galera. E aí foi crescendo, assim, foi crescendo, fui conhecendo outras pessoas, até que um dia, cara, recebi um e-mail da Refinery29, que é um portal de moda feminina, moda com comportamento feminino gigante, assim, né, gringo. E eu já tinha sacado, já estava seguindo, já tinha visto que eles faziam muita parceria com ilustrador, assim, de tipo, de produção, de arte. Daí eu falei, putz, se rolasse seria massa. E aí rolou, daí eles me chamaram por um freela, cara. Daí foi o primeiro freela grande, assim, do tipo, mesmo, cara, você precisa receber internacional, não fazia ideia de como fazer isso. E assim, não tinha ninguém a perguntar, né, cara? Aí fechei esse freela, fiz 3 ilustrações pra eles. Cara, e aí era. Eles postaram no Instagram, eles tinham muitos seguidores, né? Tipo, 1 milhão, 2 milhões, não sei, muitos milhões. E aquilo me trouxe muita visibilidade, tipo, muita, muita, muita. Depois daquilo ali, eu não consigo nem lembrar quando foi que as coisas aconteceram, porque elas foram acontecendo. Fiz o freela pra eles, foi massa, eu divulguei, pô, bombou muito. Pra mim foi muito massa, assim. Depois disso, daí eu fiz, cara, fiz ilustração pra minha primeira revista, que por acaso, meu sonho era ilustrar pra Editora Abril no Brasil, mas nunca aconteceu na época, não fazia nem ideia como chegar nisso. E aí eu ilustrei pra Bust Magazine, que era uma revista feminista, entre aspas, da gringa, assim, mas que eu queria muito ilustrar. E aí foi meu primeiro trabalho de revista, também trouxe muita visibilidade pra mim e outros clientes. E aí foi acontecendo, cara. E assim, início se passou 1 ano e meio, eu fiquei em Nova York 1 ano e meio e fiz vários trabalhos legais, participei de uma primeira exposição, tipo, lá, assim, foi massa, uma exposição bem independente, coletiva, assim, que a menina me chamou. E tipo, e é muito massa lembrar, porque eu penso, cara, olha só, né, se fosse hoje, eu já ia fazer, pô, um puta quadro gigante, pintado à mão, outra parada. Na época eu super humilde, fiz ali um desenho digital, imprimi, botei numa moldurinha simples, e aí eu falei, nossa, minha primeira exposição é isso, né, não interessa do jeito que você faz. Depois disso eu até participei de uma outra pra uma marca, também foi super massa, assim. E eu saí de lá, assim, cara, pensando, meu, é isso? Consegui o que eu queria? Que louco! Em 1 ano e meio eu consegui fazer o que eu queria fazer. E aí, voltei pro Brasil, final de 2017, novembro, por aí. E aí eu pensei, agora vou ter que lutar, né? Porque ninguém me conhece aqui, assim, como ilustradora, freelancer, ninguém sabe do meu trabalho e nada. Não tenho contato em agência, não, tipo assim, pra ser ilustradora, né? Pra fazer freela. E aí pensei, vou ter que construir essa rede de pessoas aqui no Brasil. E aí, cara, acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei, me chamaram, assim, pra fazer uma revista. Que massa! Cláudia, né? Acho que não. E aí fiz, assim, uma ilustrinha simples e tal, mas essa ilustra também bombou. E aí, daí já veio outra revista. Daí eu lembro que, tipo assim, nos 3 meses que eu tava lá em Joinville ainda, até decidi voltar pra São Paulo, que eu voltei, fiquei 6 meses, 7 meses em Joinville. Aí eu falei, daí, cara, assim, muitos trabalhos foram acontecendo nesse meio tempo. Aí os trabalhos pra gringa continuaram acontecendo, clientes de fora, assim, pô, me chamaram, na época o WeTransfer me chamou, o Wall Street Journal, tipo, um dos projetos, assim, que eu até hoje mais tenho orgulho, sabe? E tudo aconteceu ainda com eu entendendo esse processo louco de entender 1 ano e meio que eu era freela. E aí foi, aí voltei pro Brasil e, cara, nunca mais fiquei sem trabalho, tipo assim, pra mim é inexplicável, porque eu jamais imaginei isso. isso. Mas eu acho incrível, assim, de ter conseguido construir isso, claro, dentro de muito privilégio, eu sempre falo isso, né? De ter morado fora, de ter conseguido morar fora, né? De ter rolado uma oportunidade e tal, né? De todas as coisas que a gente constrói na vida, né? Em questão de privilégio. Mas aconteceu, assim, e foi assim que eu me mantive frila até hoje. E aí, já fiz trabalho aí nesse meio do caminho para várias marcas que eu achava da hora, assim, que me chamaram para projeto social, para organizações, para revistas, para tanta coisa, assim, que eu até hoje, para mim, é difícil entender, assim, assimilar as coisas que eu fiz, o que é muito louco. Meu companheiro sempre fala, assim, ele fala, cara, tu ainda não se acostumou, né? Eu falei, não, pra mim era inimaginável, sabe, assim, vindo de uma cidade pequena, sem muitas referências, eu nunca achei que eu fosse fazer trabalhos para lugares, assim, maiores, então é muito legal, assim, eu fico super feliz.
Caralho, que foda.
Falei pra caralho, foi mal.
Imagina, é muito louco ver que, puta, esse período, esse um ano e meio que você falou, foi muito fértil também, porque no meio das referências, no meio de, sei lá, tentar encontrar seu estilo, você também foi entendendo pra que você queria trampar, né? Você falou que lá no começo, talvez porque a única referência ou a maior referência fosse disso, você pensava em literatura infantil e aí virou totalmente pra outras coisas, né? Ao mesmo tempo que expandiu o seu trampo, expandiu também aonde você queria botar ele, né?
Sim, não, totalmente, assim, eu acho que até por questão de acesso e conhecimento, sabe? Eu acho que meu primeiro contato com a ilustração, querendo ou não, é muito mais fácil você ver um livro infantil ilustrado do que você ver, cara, uma ilustradora fazendo desenhos feministas ou não, sei lá, desenhando mulheres e, sabe? Tipo, é o que chega, assim. E pra mim chegou muito, antes de tudo, ilustração infantil. E é muito louco, porque nesse tempo, quando eu achei que eu queria ser ilustradora infantil, eu me inscrevi pra um... Quando a gente ainda tinha uma coisa chamada no Brasil edital de cultura.
Saudades.
Eu me inscrevi num edital federal, cara. Olha isso. Eu era louca dos editais na época, né? Já tinha ganhado em Joinville com o Coletivo Chá. E aí, essa época, acho que foi 2015, eu já tava em Curitiba. Eu me inscrevi pra um edital pra Londres pra fazer um curso de ilustração infantil. E aí era isso, assim, né? Botava o que tu ia fazer, contrapartida e tal. E, cara, eu ganhei a parada.
Sério? Caralho,
eu fico
não esperava esse plot twist.
Contemplada. Só que eu não tinha feito, assim, tadinha. Eu não tinha feito os cálculos de quanto significava libra.
Nossa, embaçado.
E aí, tipo assim, acho que o dinheiro do edital era R$4.000 pra tu, né, botar em prática o que tinha que fazer e tal.
Pô, você não dá nem pra chegar lá em Londres.
E, cara, tipo, só o curso, sei lá, era 800 libras, que é muito dinheiro. Então, daí eu não fui, né, pô, apresentei a carta de desistência e tal, assim. Mas daí hoje eu fico pensando, pô, ainda bem que eu não fui, porque nem era o que eu queria fazer, sabe?
Né? Ia atrapalhar, na real, né? Você ia se matar pra pagar e não ia ser muito bem isso.
Mas é isso, eu acho que é uma questão de acesso, assim, sabe? De o que chega antes pra gente. É tipo o designer que, sei lá, só faz identidade visual, talvez. É a primeira coisa que chega pra gente, é a identidade visual, talvez. E depois você vai conhecendo outros caminhos dentro do design gráfico, que tem várias coisas, né, que pode escolher e tal. E eu não tinha ideia que a ilustração tinha isso, assim. Pra mim, eu sempre falo isso, né? Pra mim, a ilustração era só ou o livro infantil ou aquele ilustrador que desenha tudo, todos os estilos, que faz muito realismo, que faz pintura digital, que... Nossa, e aí... Bom, depois eu descobri que não era só isso.
É um bagulho muito amplo, né? Acho que até você deu o exemplo do design também, que é muito amplo, né? Acho que numa conversa curta, as pessoas têm que usar uma referência pra definir, então, tipo, você precisa explicar pra uma tia o que, que é design gráfico, você vai falar de logo, beleza, mas tem muito mais, né?
Exatamente.
Ilustra também, acho que o exemplo é tipo, livro infantil, né? Alguém desenhou. Ah, pode crer, beleza.
Eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça, assim, e talvez até o que a minha mente dizia que poderia ser mais acessível, sabe? Pô, mais fácil você fazer uns livros infantil aí, que você, sei lá, querer ser artista.
Cara, e como que, assim, você falou da relevância do Instagram ali no começo, né, para começar a conhecer mais as pessoas e tal, e ainda hoje é uma ferramenta importante, os clientes ainda chegam por lá, ou essa rede já tá se retroalimentando, assim, já chegou num ponto que você nem sabe de onde vem, sei lá.
Cara, eu até falei isso essa semana passada, aí que eu fiz uma live, eu falei sobre isso, assim, eu falei, o Instagram me ajudou muito no início, realmente, assim, muitos clientes vieram pelo Instagram, hoje o número é menor de gente que vem pelo Instagram, eu acho, né? Não tem como ter controle disso, porque às vezes as pessoas me veem no Instagram, mas me mandam um e-mail, por exemplo. Nem sempre as pessoas falam como me acharam também, né? Enfim. Uhum. Mas, assim, eu acho que é uma plataforma que ajuda, mas que no momento tá passando por grandes dificuldades, né? De rebranding, assim, de redirecionamento de marca e de uso, e que eu não sei como, o que vai ser, assim, porque eu sinto que tem essa cobrança, né, pra produção de mais material, mais conteúdo e vídeos, e eu não sei como que vai ficar o ilustrador e o artista nesse meio do caminho, assim, porque meio que ou você escolhe ser influencer ou, sei lá, talvez teu Instagram não chegue mais pra ninguém.
Nossa, isso é uma bosta, né?
E aí eu fico pensando, assim, nesse momento eu penso, pô, será que eu ainda preciso do Instagram? Ou se o Instagram realmente virar essa rede social que ele tá precisando virar, tá tudo bem pra mim e não vai fazer diferença nenhuma, assim. E aí eu tenho sentido, assim, nos últimos 2 meses, eu acho, uma queda bem grande, assim, cara, de interação, de tudo, sabe? E eu já posto pouco. E aí, com essas coisas, eu tenho percebido que talvez essa mudança já esteja acontecendo, mas eu tenho observado que, cara, meu e-mail continua acontecendo, as pessoas continuam me mandando pedido de orçamento, eu continuo fazendo reunião, eu continuo tendo trampo. Então, por esse momento, eu tô avaliando que tá tudo bem se o Instagram acabar amanhã, sabe? Uhum. Mas é algo que não dá pra saber, né? Tipo, às vezes você tá bem e às vezes você pode estar... Eu sempre vou na negatividade e acho que um dia eu não vou ter nenhum trabalho. Então, eu fico meio tensa. Mas no momento, não tem impactado, sabe? Tem rolado normal, assim, a procura e tal. Mas dá medo, né? Dá medo, assim, do tipo, o que que vai ser daqui um ano, dois? Se vai ter outra rede social, assim, de foto, de mais, né, artística, assim, portfólio, sei lá. Eu acho difícil, porque eu acho que o Instagram acaba dominando muito o mercado, né? E então eu acho que ou a gente vai se adaptar ou a gente vai ficar aquele perfilzinho ali singelo, né? Que as pessoas sabem. E falar, ah, lembra aquela ilustradora lá? Ah, como é que era o nome dela? Camila? Tá lá ainda, ela faz fotos. não sei, de verdade, assim. Mas por enquanto tá tudo bem.
Certo, é foda, né? A gente fica meio... acho que essas áreas mais visuais acabam tendo que jogar um jogo que, tipo, vem lá de cima, assim, as regras e foda-se, né?
Exato. E o que eu tenho visto é muita gente, principalmente ilustradora, assim, fazendo Patreon, né? Que já existe há muito tempo, mas que agora, por conta dessas mudanças do Instagram, a galera tem tomado essa decisão, assim, de migrar pra lá e deixar o Instagram mesmo como uma rede social alternativa, assim, né? Não como meio principal de apoio, porque o grande lance do Instagram, pra mim, era essa questão do apoio mesmo. Você saber que você construiu uma rede de pessoas que gostam do que você faz, independente do que você fizer, né? Gostam do seu trabalho e não gostam, assim, sei lá, do que você faz na vida, pra onde você viaja, o que você veste, né? Pra mim sempre foi o contrário. E aí agora fica essa insegurança, assim, né? Será que vai ser isso? Será que vai mudar? Eu acho o Patreon uma ótima alternativa, mas também fico pensando que tem esse lance, né, de, tipo, você tá sempre produzindo coisa pra dar pras pessoas, que as pessoas te pagam. Eu já acho que eu ia ficar, tipo, muito ansiosa. Meu Deus, me pagaram esse mês, eu não fiz nada. Fudeu. Então, cara, eu prefiro continuar assim, enquanto tá rolando, né, com os meus clientes, com orçamentos, e sem essa obrigação, né, de produção, assim, que é uma coisa que também eu abandonei há muito tempo no Instagram, que no começo, como tu falou, né, me trouxe muita coisa, desenhar todo dia, postar todo dia, mas que hoje é impraticável pra mim, e ainda bem que eu larguei mão, assim, não é algo que me faz mal mais, nem me faz pensar que, ah, meu Deus, tá todo mundo postando e eu não tô postando. Eu tô nessa lógica de, enquanto tiver orçamento, tá tudo bom, tá tudo bem. Aí, quando não tiver, eu paro pra pensar se eu faço uma dancinha ou alguma coisa assim.
Pode crer. Cara, e você falou também dessa construção de quando você voltou pro Brasil, você já tava, tipo, tinha uma rede melhor lá, lá, Nova York, né? Uma rede gringa. E aí hoje você consegue ter as duas, assim? Vem mais trampo de fora ainda? Como é que é?
Cara, aqui ainda é mais... Como é que eu posso dizer? São projetos diferentes. Então, eu acabo fazendo mais trabalho pra fora porque os projetos às vezes são mais legais. E às vezes é uma questão também de financeira, né? Tipo, pô, o dólar tá super alto. Então, vale mais a pena eu pegar uma capa de livro gringa que me pague o mesmo valor ou quase o mesmo valor do que, sei lá, 4 ilustrações pra uma campanha que meu projeto talvez não... Que a minha ilustra talvez não saia do jeito que eu quero, porque, né, às vezes você tem que desenhar personagem ou coisas muito específicas, pessoas que existem, e isso acaba desvirtuando do que você quer fazer. Então, eu sempre faço essa medição e eu acabo escolhendo o gringo. Então, acho que é até, assim, por isso também que tem mais projeto gringo. Mas ainda tem coisa do Brasil, assim. Tem pedido e tal, mas acaba vindo mais de lá, assim. Principalmente isso, assim, capa de livro, sticker, a galera pede muito, assim, por mais que seja pouca coisa que eu faça, né? Mas ainda rola, assim, ou tipo, sei lá, revista, às vezes rola pra lá. Aqui tem algumas coisas, mas, cara, por exemplo, revista aqui paga muito mal, né? Não tem como você viver fazendo pra revista. Tipo, pô, você fazer, sei lá, uma dupla ou uma inteira e você ganhar R$500, é difícil pra quem precisa, sei lá, pagar aluguel e outras coisas. Então, eu tô aproveitando esse momento de projeto gringo mesmo, né? Esse momento desde 2016, pra trabalhar o máximo que eu puder, assim, porque é uma oportunidade, né? De botar meu trabalho lá fora, continuar botando, e também de fazer dinheiro, porque, né? A gente é brasileiro e não é rico. Então, eu acho que é, assim, por isso, assim. Mas...
Essa conversão fode muito, assim, né? Ou ajuda, né? Nesse caso, mas
nesse
assim...
Nesse caso, ajuda, mas no resto do mundo, da economia brasileira, só fode.
Exato. E como que você faz pra lidar com a rotina hoje em dia, assim, até porque acho que entra aí questão de fuso também, né? Tipo, não sei se talvez tenha que ter umas reuniões de madrugada aí, uns horários meio bizarros pra falar com o cliente de fora.
Então, não. No meu caso, não.
Sério?
Porque, normalmente a diferença é assim, se é Nova York é 1 hora e se é Califórnia é 4. Então, 4 aí eu ajusto ali pra fazer, tipo, 2 da tarde, o que pros caras é, tipo, sei lá, 10 da manhã.
Uhum.
E tem rolado, assim, mas às vezes é difícil encaixar, né? Tipo, de ter essa rotina, tipo, sei lá, ontem foi um dia muito atípico que eu tive, tipo, 4 reuniões no mesmo dia, cara.
Caralho.
Nunca aconteceu isso comigo, nunca. Mas ontem aconteceu. Até por isso que eu até tinha mandado mensagem pro Gini Malucas. Mudar esse horário aqui, tô perdida. Eu tava bem louca das ideias, assim. Mas, cara, a minha rotina, assim, de reuniões, normalmente é super tranquila. Nem é sempre que tem, sabe? E aí quando rola de ter, eu coloco uns horários de boa, sabe? Não tem esse problema, assim. E como eu tô em casa, né? Sempre, 100% do tempo, então eu também sou super flexível, assim, com os clientes quando não rola ou quando é uns horários talvez um pouco mais tarde, sabe? Então é bem de boa, assim, nesse sentido.
E você acha que você consegue ter um equilíbrio, assim? Porque até uma das coisas que você citou é que acaba um trampo emendando no outro, né? O que é ótimo, mas, tipo, realmente emendam no outro ou sobrepõe 5 e quando você vê, você tá tipo, desesperado fazendo?
Então, depende muito do momento, né? Esse ano, especificamente, começou... Eu nem lembro o que eu tava fazendo em janeiro, desculpa, gente, parece que faz 3 anos, mas... Bom, vou falar de mês passado, tá? Que eu lembro mais. Cara, mês passado eu tava assim, até o talo, assim, tipo assim, não tinha espaço pra mais nada. Porque é assim, né? Vem uma proposta, daí, pô, é um projeto legal e tal, nananã, você fala, ah, pô, isso não tem como dizer não, vamos lá, vamos pegar, daí você pega. Aí dá 2 dias, cara, aparece outro projeto, pô, esse projeto é legal, não dá pra dizer não, vamos pegar. E, cara, eu peguei mês passado 3 projetos ao mesmo tempo e foram insanos, assim, porque um era pro Brasil, inclusive vai sair final do ano, muito massa, e 2 eram pra gringa e foi muito difícil, assim, tipo, porque foi isso, uma semana, assim, 2 na semana, 2 dias trabalho em um, daí na quarta trabalho trabalho em outro, daí entrega. Daí na quinta, recebeu o feedback do outro da segunda. É tipo, foi um quebra-cabeça brutal. Então, assim, cara, foi um mês inteiro eu trabalhando até mais tarde, tipo, até as 9, assim, às vezes 9:30, pra conseguir entregar nas datas que eu tinha fechado, que eu também não consigo mudar data. Eu sou essa pessoa que não consigo atrasar, não consigo mudar data. Pra mim é aquilo ali. Aquilo ali, se eu fechei, eu tenho que cumprir. É, pior do que chefe, eu sou, no caso. E aí, mas assim, como isso já aconteceu algumas vezes comigo, eu sei que no fim vai dar tudo certo, cara. Porque sempre dá, assim. Ou eu já tenho, tipo assim, cara, se não der, eu desisto do projeto. Falou, valeu, tchau, adeus. Mas nunca aconteceu isso, assim. No fim, eu sempre consegui fazer tudo e tal, mas é cansativo. Não era o que eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria de ter mais tempo pra fazer as coisas. Mas às vezes os projetos acabam se encontrando sem querer. Assim. Não é o planejado, mas às vezes acontece. E às vezes, pra você não perder uma oportunidade legal de um projeto que, pô, vai te trazer visibilidade, além de dinheiro, mas que vai te trazer outros clientes, ou que, tipo, esse assim que eu fiz pro Brasil, que é um projeto que é um produto que vai chegar na casa das pessoas e tal. Eu gosto muito de projeto assim, porque eu acho que meu nome acaba, pô, chegando pra gente que talvez nunca tenha ouvido falar de mim. Então eu gosto de priorizar essas coisas, sabe? E aí o outro trabalho que eu fiz mês passado é um que tem a ver com algumas coisas que eu acredito, umas causas que eu acredito. Então também é um projeto que, pô, não dá pra eu dizer não, porque é uma coisa muito legal de ter no portfólio e que eu fico orgulhosa de participar. Então é isso, assim, às vezes é você parar. Cara, o que eu faço é ter, tipo, um papel aqui, que tá dando do meu lado, por isso que eu fico olhando, com todas as datas e todos os projetos, e eu vou encaixando. E é bem encaixe mesmo, assim, às vezes, né? Ah, pô, faço isso, entrego aqui, à tarde eu trabalho nesse e tal, beleza. Mas, ao mesmo tempo, tem mês, cara, tipo assim, que não tem nada. Então, tipo, sei lá, isso foi julho, eu acho que maio foi um mês que eu quase não trabalhei, se eu não me engano, maio ou abril. Foi um mês super tranquilo, assim, porra, não tinha nada acontecendo. E daí eu falei, ah, mas tá tudo bem, daqui a pouco vem, e sempre vem, né? Então, por enquanto, sempre vem. Então, veio, mas isso também, tipo, você tem que entender que são momentos, né? Aí eu lembrei agora que eu tava fazendo em março e fevereiro, tava trabalhando num projeto pro Spotify, que também foi, tipo, super corrido, assim, pouquíssimo tempo, mas que também, pô, não dá pra dizer não, assim. Foram dois projetos que eu trabalhei com eles, um que é o site deles lá, a reconstrução do site deles de jobs, e aí as ilustres, por mais que não seja o estilo que eu faço de personagem, são coisas que eu, especificamente pra eles, que eu gosto de fazer, assim. E aí você vai encaixando, né? Então daí eu pensei, pô, beleza, trabalhei pra caralho em fevereiro e março, tá tudo bem não trabalhar pra caralho em abril e maio, sabe? A gente também tem que, assim, claro, se organizar financeiramente pra isso, mas também ser mais tranquilo, assim, de, tipo, confiar no processo, sabe? Cara, se você tá fazendo, se você tá no caminho, se você tem o seu trabalho ali, vai rolar. Ou também, se você quer muito que algo aconteça nesse momento que você tá mais livre, é o momento de fazer acontecer também, sabe? Falar com uma galera ou produzir essas coisas. Eu aproveitei pra produzir algumas outras coisas, produzir tela, que eu tava querendo pintar há muito tempo. Então comprei várias telas, fiquei pintando, porra, fiz minhas bandeiras pra vender. E assim a gente vai fazendo, tipo, quando não tem freela, a gente faz outras coisas, assim, né?
Inventa,
e é de boa também, porque daí é isso, pô. Pensei, pô, fiz ali os freelas pro Spotify, isso me segura vários meses, então nos outros meses eu posso ficar mais tranquila e fazer outras coisas, experimentar, produzir. E é assim que, cara, o ano vai passando, e aí eu tô em agosto e tô nessa, assim, também, tipo, ah, agora tem projetos, legal, beleza. Aí setembro eu não sei ainda, mas vamos ver, uma hora aparece.
É bom conseguir ter esse olhar de não desesperar. Todo mês tem que ser loucura, né?
Não, total.
Até porque senão também chega no final do ano, você tá quebrado, né, cara?
Então, e eu fiz muitos anos isso, né? Principalmente quando eu voltei pro Brasil, eu tinha essa ideia de que eu tinha que pegar tudo que aparecia. Tudo. Porque, sei lá, porque eu ainda não... eu acho que eu não me achava tão segura, assim, né? Ao ponto de ficar sem trampo. Então, eu pegava muita coisa, muita coisa que não tinha nada a ver comigo, muita coisa que, puta, nem curto mostrar, que eu não gostava. Então, com o tempo, assim, principalmente depois que eu voltei pra São Paulo, 2019, 2018, 2020, eu entendi que eu podia também dizer não pras coisas. Então eu fui fazendo essa seleção melhor do que eu queria, do tipo, nem sempre porque o cliente é grande o projeto é legal, né? E nem sempre porque o cliente é pequeno o projeto é uma merda. Então, fazer essas escolhas, assim, mais bem pensadas, entender melhor. E aí foi rolando de uma maneira mais tranquila, sabe? De, tipo, beleza, eu tenho muito trabalho, mas são momentos. Tipo, é isso. Julho eu tive muito trabalho. Em agosto tá um pouco mais tranquilo. Do tipo, eu consigo trabalhar um dia e no outro responder uns e-mails e fazer outras coisas, sabe? Não preciso trabalhar ilustrando todos os dias. Mas ainda assim, eu tenho, tipo, 4 projetos pra entregar esse mês. Então, são projetos menores, sabe? Não são projetos que envolvem muitas ilustras. É uma ilustra pra uma coisa específica. Então, aí você consegue ter mais tempo. E aí, assim, eu vou levando, sabe? Mês a mês. E, cara, quando eu faço esses projetos pra clientes maiores, e principalmente pra gringa, eu tento pedir valores que também me assegurem essa tranquilidade dos outros meses. Então, também tem isso, né? Pra mim é tranquilo por isso. Mas nem pra todas as pessoas vai ser, né? Porque depende muito da lista de clientes que você tem e de quanto você consegue fazer virar de grana. Então, às vezes, pode ser meio desesperador não ter a grana ali. E, enfim, né? Cada um com uma realidade.
Sim. E você chegou a sentir algum impacto, assim, específico no começo da pandemia? Tipo, teve aquele marasmo que rolou em várias... Tipo, vários estúdios comentam. Acho que essas áreas, né? Design e ilustração também é a hora que a gente percebe o quão supérfluo é, né? Tipo assim.
Não, total. Não, sim, muito. Cara, ali no começo, né? Março ainda tava, as pessoas estavam entendendo, mas tipo, abril e maio de 2020 morreu. Assim, nada aconteceu, nada acontecia. E foi assim, eu acho que eu nem lembro dos projetos que eu fiz nessa época, cara. Talvez eu tenha feito, mas muito poucos. Foi um momento bem assim, mesmo de não ter muita coisa, sabe? De as pessoas estarem mais inseguras, ou de alguns projetos, né, que serem cancelados, assim. Mas eu acho que eu lembro de, tipo, ali em junho, a galera já tá meio que voltando ao normal, entre aspas. Junho e julho, assim, a publicidade meio que deu uma acordada.
Uhum.
Mas essa época ali, abril e maio, foi... Nossa, foi difícil, cara. Foi bem paradão.
Eu costumo perguntar isso meio que já sabendo a resposta, tá ligado? Mas só pra gente ter uma perspectiva de outras pessoas, assim.
É bom pra gente documentar também, assim, né? Daqui uns anos a gente vai saber como era estar nessa época.
Lembra que bizarro que foi?
Nossa, sim, exatamente.
Cara, e você tem algum plano de carreira, assim, alguma coisa específica que você quer conquistar, ou um direcionamento, assim, de curto ou de longo prazo?
Cara, eu tenho duas coisas que até no meio da pandemia, quando estava louca já da mente e fui atrás de... Eu não tava mais, eu falei, eu preciso de uma psicóloga, eu fui atrás de uma psicóloga e tal. E aí eu lembro de ela, de conversar com ela assim, dela falou, tá, mas que lugar é esse que tu quer chegar que tu ainda não chegou? Porque pra mim é muito estranho, porque tu já falou que tu já fez tanta coisa, tipo, que lugar é esse que tu quer chegar? Daí eu expliquei, não, então, é porque eu quero. Cara, eu quero desenvolver melhor o meu trabalho como muralista, assim mesmo, né, como pintura de grandes formatos e como artista visual, assim, né, de fazer exposição, de pintar quadros mesmo, de pensar em exposições, e aí isso é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo, né? Ao mesmo tempo que eu trabalho como ilustradora para os meus clientes todos, eu quero desenvolver melhor isso. Então, eu tenho tentado entrar nesse universo, mas não é fácil. Mas, assim, nesse meio do caminho já fiz algumas pinturas, assim, fiz alguns murais. O primeiro, assim, de verdade, né, como trabalho foi ano retrasado, 2019, porque ano passado não existiu, né? 2019, final de 2019, que eu pintei numa feira de arte lá no Brooklyn, em Nova York. E aí, depois disso, assim, eu falei, não, é isso aí, quero tocar essa ideia. Aí, eu fiz uma pintura ano passado aqui numa lanchonete, um restaurante vegan em Brasília. Aí, rolou também. Aí, ano passado, no começo do ano, eu comecei uma pintura aqui numa loja, numa porta aqui em Pinheiros, na Jorge Arralau. Aí, também fui terminar, assim, final do ano, por causa da pandemia. Tive que parar a pintura no meio do caminho, assim. Mas também rolou. Então, foram três, assim, que já deu pra eu ter uma ideia melhor, que era pintura de mural, que é diferente de grafite, né? Então, tipo, eu já tinha feito grafite na rua, mas é outra coisa, totalmente diferente. É outro caminho, outro mercado, ou tudo, né? E aí é isso, assim, é algo que eu quero me desenvolver melhor, assim. E, cara, eu quero pintar grandes murais, fachadas, empenas. Tipo, eu quero muito, assim, que o meu trabalho cresça nesse sentido. E o outro é fazer exposição. Então, durante a quarentena, eu comecei a pintar, né? E, cara, fui pintando. Tipo, eu tô aqui com, sei lá, 10 peças já que eu pintei fiquei desde o ano passado.
Caralho.
E é, então eu falo, caralho, tem uma exposição pronta, se eu quiser. E aí eu quero, pô, eu queria muito, cara, fazer uma exposição aqui minha solo, assim, ou coletiva, ou pô, qualquer coisa. É, mas eu tô ainda nesse processo de ir atrás das galerias, ver o que tem, quem é que faz, como é que funciona. É, bem,
a galeria deve ter sofrido pra caralho também.
É, então, e tem isso. Muita gente fechou, muita gente tá reabrindo agora, ou reabrindo espaços. É, mas assim, eu tô fazendo a minha parte nesse momento, que é produzir, né, cara, ter material pra mostrar, porque também não adianta você ir atrás de lugar pra expor se você não tem nada. E aí eu tô, assim, tô produzindo, é, tô dando uma olhada nas galerias. É, nesse meio tempo, assim, sempre rola de alguém chamar pra uma exposiçãozinha menorzinha, assim, mas pra ser coletiva. É, já participei de algumas, assim, desde que eu comecei como ilustradora. É, mas eu nunca fiz uma, quer dizer, fiz uma minha solo, mas lá em Joinville, numa lanchonete vegan de uns amigos. Então, eu conto, mas não conto como solo, que foi bem independente. E eu queria algo mais profissional, assim mesmo. É, então, é uma coisa que eu, pô, eu quero muito, assim, pros próximos anos, sabe? Me dedicar, assim, pra isso, pra que isso aconteça. É, uma solo e pintura de grandes superfícies. É isso.
Massa. É, deu pra ver isso surgindo no meio do seu trampo também, né? Eu lembro quando você começou a mostrar a tela e tal. E, caralho, é louco ver a diferença ali, tipo, do desenho digital pra pincel, tá ligado? Pra parede, tela. É muito louco, assim.
É, então, é muito diferente. É outro processo. É, nisso eu fui entendendo outras coisas, né? Fui minimalistalizando o meu trampo. Tipo, pô, diminuindo cor, diminuindo detalhe, assim, até por conta das pinturas, sabe? E fui chegando no resultado que eu gostava mais, assim, até. Então, foi uma construção também de desenvolvimento maior de estilo, assim. E hoje, hoje já tô com um trabalho, assim, de pintura que eu curto e que eu consegui também trazer mais pro digital, que é esse trabalho mais limpo, assim, né? Com uma paleta mais reduzida ainda do que eu já tinha. E no meu começo, assim, se você vê, assim, tem muito elemento, muito, uma estrelinha, muita bolinha, muita corzinha, muita coisinha. E aí, enfim, é um processo de você também ir entendendo estilos, assim, entendendo que você não precisa de tanto elemento pra dizer alguma coisa, né? Não precisa de tanto estilo misturado pra dizer algo. Pode ser mais simples, assim, mais direto. E aí eu tô nesse processo, hein?
Pode crer. Cara, e aí eu costumo perguntar se tem alguma história que foi marcante, assim, a gente trocou essa ideia antes, e aí eu queria, tipo, sugerir, de repente, se você achar da hora de falar um pouco do envolvimento das causas no seu trampo, né? Porque você até falou que, tipo, quando você foi se direcionando pro design gráfico, você já tinha alguma experiência de fazer folheto de hardcore, e sempre tem questões de feminismo, de veganismo no seu trampo. Então, tipo, se você achar da hora falar um pouco dessa influência também, como que isso entrou ou sempre esteve lá, né?
Não, claro, e eu sempre falo sobre isso, assim, porque eu gosto de falar como que foi esse processo, sabe? É, porque nada vem do nada, né? E é muito legal, assim, porque eu falo que eu me encontrei como artista e me assumi mesmo como artista e ilustradora quando eu passei a ter um trabalho mais consistente e mais ligado ao que eu era, assim, como pessoa mesmo, né? Ao que eu acreditava e tal, assim. E aí, o início vem disso, assim. Veio do punk, né? Tipo, lá quando eu tinha 13, 14 anos, estava na escola, assim, a gente conheceu o MPL naquela época, o Movimento Passe Livre. Aí foi o surgimento do MPL em Joinville, veio dentro da escola que eu estudava, então a gente, mais uma galera, a gente começou as reuniões do movimento. Então tinha eu e mais um amigo meu que a gente já curtia ser designer, assim, e aí a gente, cara, fazia os cartazes das manifestações. Então, só que aí é isso, cidade pequena, você faz cartazes da manifestação do MPL, mas aí já tem um CMI, né, que era o Centro de Mídia Independente na época, também tinha uma célula em Joinville, e aí também a galera que sabia design ia fazendo os cartazes meio que pra tudo. Aí tinha um show de hardcore que eu, em 2006, passei a organizar alguns, que tinha um coletivo com mais alguns amigos na cidade, o coletivo Contraparte, e aí também, como a gente organizava, a gente passou a fazer os cartazes. Também era eu e esse meu mesmo amigo da escola, e a gente também fazia junto, eu fazia uns, ele fazia outros. E aí isso foi me dando, primeiro, assim, foi como eu conhecia ferramentas ferramenta CorelDRAW. Porque eu não, assim, Illustrator nem sabia da existência, fui descobrir Illustrator só em 2010. E aí produzi esses materiais, assim, né? Pô, daí ali você já vai entendendo um pouco de tipografia, o que que funciona, o que não funciona, como é fazer umas artes meio loucas, assim, no Photoshop, com experimentação, colagem. Aí você vai desenvolvendo, né, um estilo. Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje de trabalho, de identidade, mas tinha a ver com a minha identidade como pessoa, assim, né, de acreditar mesmo no punk, nos movimentos sociais da cidade, assim. E aí foi isso, daí fazia esses cartazes sempre, tava ali e tal. Depois, quando eu entrei na universidade, cara, também ali dentro fazia outras coisas, assim, fazia, pô, DCE, tipo, criei o DCE de design dentro da universidade, então também tinha que fazer uns cartazes para aquilo. E aí, quando você vê, você tá meio que, sei lá, a gente virou os designers da galera, então a gente ficava produzindo esses materiais, assim, para show, material para manifestação. Ah, tipo, ia ter manifestação contra o prefeito, lá, aumento de passagem, nem era o MPL, era outra organização, a gente já fazia isso dentro da universidade. Então, isso me deu muito conhecimento, assim, eu acho, de entender como funciona, né, primeiro esses movimentos, assim, de estar dentro e ver como era. E foi me criando, assim, como ser humano, assim, também. E entendendo o quão é importante a arte para movimento social, cara. E para lutas sociais no geral, assim, né. E fui virando, tipo, uma admiradora de pessoas que fazem isso. Eu achava muito incrível. E só que daí, quando eu, né, passei a desenhar com o Coletivo Chá, isso meio que tava morto, assim. Eu já, nessa época, meio que já tava parando de organizar show. Então, já não fazia muito cartaz mais. Então, nem passou na minha cabeça trazer esses elementos, essas coisas mais pessoais, como o veganismo e o feminismo, pra dentro do meu trabalho. Então, sei lá, no chat tinha outras meninas amigas minhas, né, e elas desenhavam, e aí eu meio que fui me inspirando nelas, assim. Então elas desenhavam bichinhos, umas colocavam frases, outras não, e aí eu fui, pô, então acho que é isso, vou desenhar uns animais e vou colocar umas frases de música que eu acredito, ou de outras coisas, assim. Então era isso, sabe? E aí, cara, quando eu vi eu conheci outros ilustradores, assim, que faziam um personagem e com mensagens feministas. Eu lembro que eu conheci uma ilustradora lá da Austrália, assim, Gemma Correll. E aí eu falei, cara, pô, é incrível porque ela desenha umas minas alternativas. Tipo, eu não preciso desenhar umas minas padrão. Tipo, por que que na minha cabeça não tinha aberto esse mundo, assim? Daí minha cabeça fez... Caralho, eu posso dizer o que eu quiser. Que louco. E aí eu pensei, cara, eu já sou isso. Tipo, pô, eu venho do punk, eu já tenho essa escola, né, de fazer você mesmo, de produzir material, fazer serigrafia, extenso, tipo, fazer várias coisas na rua, assim, né, lambe, só que pra movimento social. E aí eu falei, pô, eu acho que se eu trouxer isso pro meu trabalho, essas coisas que eu acredito, talvez isso que dê a identidade que eu preciso. E claro, isso não foi racional, tá, gente? Isso foi acontecendo. Mas depois que foi acontecendo, eu falei, meu, é isso, cara. Foi assim que eu me encontrei, quando eu passei a colocar as minhas, as coisas que eu acreditava mesmo, assim, dentro do meu trabalho. Então eu passei a falar sobre veganismo, passei a fazer lambe escrito vegan, ou desenhando umas minas com camiseta escrito vegan. Fui passando a colocar o feminismo dentro do trabalho, né, como mensagem, assim. E, pô, na época não era um negócio comum de se ver, então, querendo ou não, isso também me ajudou a ter mais visibilidade, assim, porque o feminismo começou a bombar muito comercialmente e mais pessoas ouviram falar sobre isso. Então, também me ajudou o meu trabalho ficar mais conhecido, porque as imagens viralizavam, assim, né, na internet. E foi isso, assim. Então, pra mim, é muito importante ter essa ligação. É claro que, se você abrir meu portfólio, você vai ver vários projetos que não tem nada a ver com movimento social e, né, e nem sempre vão ter uma mensagem política. Mas se eu tenho a oportunidade e se eu tô inspirada pra falar alguma coisa, com certeza vai acontecer, sabe? Eu gosto de usar meu trabalho como uma ferramenta pra também falar, assim, já que eu não sou muito da fala, nem da escrita, assim, o meu trabalho mesmo que vai falar o que eu penso, né, ou que vai se manifestar, assim, sobre os meus posicionamentos. E aí é isso, e aí meio que acabou virando, assim, uma, vamos dizer, não secundário, né, mas é um braço, assim, do meu trabalho, que as pessoas me procuram por isso, né? Ah, como você já tem um trabalho nesse sentido, seria legal você fazer isso. Então, pô, pra mim é incrível, é tipo um sonho, assim mesmo, né? Poder usar do meu trabalho como uma forma de me manifestar e mostrar pras pessoas também, influenciar outras pessoas, sei lá.
Sim, cara, faz muito sentido isso, conseguir juntar um pouco as duas coisas, coisas, né? É óbvio que tem um limite, porque a gente tá num sistema, né?
Exato.
Que não tem como fugir completamente.
Né?
É, então, você ainda tá trocando por grana, ainda é uma grande empresa, tipo, é impossível fugir disso, mas é muito louco conseguir ter esse braço, assim, demais.
É, muito louco.
E aí, queria te pedir alguma indicação, assim, se você tiver de algum conteúdo, pode ser música, que acho que é uma das questões que você trouxe aí, ou filme, série, alguma atividade, sei lá, qualquer coisa pra deixar aí pra quem estiver ouvindo.
Cara, são tantas coisas, a quarentena me trouxe tantas coisas, porque a gente passou a assistir muito mais, né, assim, coisas, por exemplo, escutar muito mais, podcast, coisa que eu não ouvia, a quarentena me trouxe, assim, mais, com mais frequência mesmo, mas, cara, pô, eu vou ser bem óbvia, mas tem uma série muito boa da HBO, que é da Michaela Coyle, que todo mundo já deve conhecer, enfim, mas chama I May Destroy You, e, cara, ela, pô, ela me tocou muito, assim, porque fala de assédio, mas é de uma maneira, uma perspectiva muito pessoal, assim, mas ao mesmo tempo que, meu, toda mulher já viu acontecer, e eu acho que vale muito a pena assistir, cara. Essa mina é incrível mesmo, assim, a forma como ela escreveu essa série, né, ela que escreveu e tudo, e construiu a série, e tem na HBO, então vale a pena assistir. De música, meu, eu só ouço as mesmas coisas, mas que eu posso falar agora, que eu acabei de assistir um NPR, e eu tinha, daí eu lembrei dessa banda, que eu saiu o disco novo do Hiatus Coyote, sei lá, que é de uma mina puta, que eu acho incrível, assim, e o disco tá lindo demais, é muito bom. E aí agora acabou de sair o episódio no NPR, então se alguém não conhece a banda, pô, pode começar pelo episódio, porque tá muito bonito, assim, até esteticamente, assim, cara, às vezes vai uma galera que toca no NPR agora em casa, assim, e faz um cenáriozinho, ó, meia boca, qualquer coisa. A mina construiu, tipo, um universo, assim, então pra quem gosta de arte, já vale a referência, assim, porque, meu, é lindo, assim, são vários elementos, cores diferentes, texturas, enfim, vale. E, cara, eu tô lendo o mesmo livro há um ano, então eu já falei dele, eu acho que nos 3 podcasts, mas vou falar novamente, que é sobre a história do movimento Riot Girl dos anos 90, que é um movimento feminista dentro do punk, é encabeçado pela Kathleen Hanna. Eu tô quase terminando, falta um capítulo. O livro chama, calma aí, Girls to the Front, Garotas pra Frente, já tem a tradução pra português, até uma amiga minha postou esses dias. Pra quem tiver interesse, é muito massa de saber essa história, assim, de como, né, como o feminismo já estava acontecendo em outros lugares, em outros meios, há algum tempo atrás, e é isso.
Caralho, demais, bastante coisa. Não sabia do álbum novo do Hiatus
Coyote. Saiu esses tempos aí, e eu ouvi, e cara, tá muito bonito, fino. E ela gravou com um brasileiro também, com o Kiko Dinucci, o que eu achei muito foda.
Caralho,
uhum.
Vou escutar lá também.
Ouça.
Cara, então, por último, a pergunta que sempre enche o saco, mas é se você pudesse voltar no passado e falar com você mesmo, assim, sobre a vida de Frila, que dicas que você deixaria?
Cara, essas perguntas de voltar no passado eu não acho chatas, mas elas sempre me deixam emocionada, eu sempre quase choro. Mas essa especificamente, como é só pra falar sobre Frila, tá tudo bem. Cara, eu diria o seguinte, procure saber sobre como é abrir uma empresa, procure um contador o mais cedo possível, se você já virou Frila. Cara, dá pra fazer sozinho? Dá, claro que dá, eu fiz durante muitos anos, mas é muito mais fácil se você tiver um contador, é muito mais fácil você seguir as normas que já existem do que a gente tentar aprender, assim, eu acho que eu diria isso, porque eu demorei muito tempo pra entender essas coisas, sabe? Pô, quando eu comecei a ganhar por depósito internacional, não fazia ideia de como eram as coisas, eu só fui ter contador sério, assim, que me acompanhasse ano passado, tá ligado? Que é uma vergonha, mas é a realidade. Então, é uma coisa que faz muita diferença, cara. Pra você ficar tranquilo, fazer o seu trabalho, saber que você não tá burlando nenhuma lei, que tá tudo certo, que você depois, no final do ano, não vai ter que pagar um monte de imposto, não precisaria pagar se você tivesse feito com um contador. Então, é assim, bem Caxias, bem objetiva, né? Mas é procura um contador e todas essas coisas, né? Aprenda a ter uma conta jurídica, essas coisas assim que ninguém te conta, né? Fora a parte criativa do freela, né? De você aprender a trabalhar em casa, de ser organizado, de ter rotina, algo que eu sempre falo também, não dá pra acordar de pijama e trabalhar, tem gente que faz, mas eu não indico. Acho que é legal a gente ter essa divisão assim, de entendimento, até pra você entrar no ritmo. E é isso, cara. E pô, procure agências gringas, porque todo mundo ama brasileiro.
Porra, mas demais. Valeu pela conversa, Cami. Valeu mesmo
Foi,
por
eu
contar
agradeço.
todas as histórias aí, o lado bom e ruim.
Sim. Pô, valeu demais. Pô, fiquei super feliz por ter me chamado. E é isso. Espero que, né, eu possa ter contribuído pra galera aí, pra alguma coisa legal.
Com certeza. Massa demais. Valeu, Cami. Um beijo.
Beijo.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.